dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o podcast Fórmula Fu. Tudo sobre o automobilismo pra você. Meu nome é Wellington Leal. Tô aqui com Gustavo Fu.
E aí, pessoal. Mais um programa. Vamos que vamos.
É isso aí. Vamos dar os recadinhos. Você pode encontrar a gente, já sabe, no formulafu.wordpress.com. Mande e-mail pra gente com pergunta, comentário, qualquer coisa que você quer mandar um recado pra gente é formulafu1@gmail.com. Encontre a gente no Facebook, grupo Fórmula Fu. Tem a nossa página, como eu já disse, Twitter, Fórmula Fu, @fórmula_fu. É isso aí, esse é o novo Twitter. E @danielgimenez.79. Não, desculpa. @danielgimenez79. Que é o do Daniel, ele também colocou Fórmula Fu. O Instagram, @FórmulaFu. E no WhatsApp também, mande seu e-mail e seu número que a gente coloca você no grupo. Já vamos começar aí falando de Fórmula 1. O Nico Rosberg fazendo história, 7ª vitória consecutiva, 4ª no ano. E aí, Gustavo, o que você achou dessa vitória do Nico, essa fase muito boa do alemão que ninguém botava fé nele?
É, isso aí. Agora tá, os ventos estão a favor dele, né? Justamente o contrário do ano passado, lá ele teve alguns problemas, além de ter pego o Lewis Hamilton muito combativo e praticamente ali pau a pau com ele. Agora ele está se vendo numa situação um pouquinho mais confortável e está sabendo aproveitar e tirar proveito da situação, né?
Mas e aí, o que você achou na corrida? Ele se aproveitou, né? Porque o Hamilton teve um probleminha, saiu em décimo, teve um problema na classificação. O Vettel teve problema na caixa de câmbio, então ele não teve muita vida muito difícil nesse GP, não, né?
É, ele tem, principalmente com o companheiro dele, nas corridas, nessa sequência de corridas aí, o maior adversário dele, que é o companheiro de equipe, ele tem encontrado problemas, né? Justamente o que acontecia ano passado, aconteceu muito seguido com ele, tem acontecido de certa forma com Hamilton. Então isso favorece muito ele. E teve essas questões aí também com o Vettel, né? Na classificação ele teve problemas, depois saiu na primeira volta. Enfim, ele teve uma corrida, bem dizer, um passeio, né?
É verdade, o Nico Rosberg tá andando muito bem, aproveitando todas as chances, pegando e tomando e fazendo o resultado, coisa que um campeão mesmo faz. E o último campeão, né, duas vezes campeões agora, né, de 2014 e 2015, Lewis Hamilton, ele tá numa maré de azar enorme, tudo acontece só com ele, a Mercedes está se incomodando com isso, parece que ele não se ajuda. E no pódio ele também tá com a cara muito boa. Hoje ele deu uma declaração dizendo que ele vai fazer o quê? Ele vai se trancar ainda de casa? Ficar deprimido? Não, ele vai pra balada. É o jeito do Hamilton tentar superar a sua situação. Mas essa carinha de azedo, acusando golpe, chegou em segundo, diminuiu o prejuízo, mas mesmo assim parece que o Hamilton não gosta mesmo da situação, né? Por que será, hein, Gustavo?
Eu não sei, ele andou falando algumas bobagens aí em algumas. Acho que foi na corrida passada aí, que. Na retrasada, que ele tava sendo desfavorecido na equipe. Eu não sei se daqui a pouco ele não tá com algum grilo desse na cabeça. Mas a verdade é que ele não tinha muito motivo para ficar com aquela tromba arrastando no chão, né? Ele saiu de último, fez aquela corrida de recuperação, de lá de trás, né? Fez a corrida de recuperação.
Não foi de último, né? Foi décimo, último, mas.
Pois é.
Mas é difícil sair de décimo, né? Teve aquele salseiro na largada que ajudou ele bastante,
exatamente,
né?
Exatamente, ele conseguiu 5 posições, né? Parece.
Não. É, foi por fora ali, né?
É, depois tomou um apito, mas. Enfim, né? E aí, mesmo assim, com todas essas adversidades aí que ele enfrentou a partir da classificação, ele ainda conseguiu um excelente segundo lugar e chegou e estava muito um ritmo muito forte na corrida. Então, não tem extrapolou um pouquinho o limite do mimimi, né? Não tinha motivo para ter ficado tão decepcionado como aquela vez lá em Mônaco, que ele estava com a corrida na mão e realmente fizeram uma tremenda burrada na estratégia lá e tiraram a corrida dele, né? E aí sim, eu concordo, ali ele teria motivo. Agora, no, na prova do domingo, realmente ele não tinha motivo de ter ficado tão desapontado assim, a ponto de fechar a cara, entregar o champanhe pro chefe de mecânico ali, enfim,
É,
desnecessário.
ele tem que ter respeito pelos torcedores que estão lá, o pessoal que tá prestigiando a Fórmula 1, né? E outra coisa, né? Ele tem que ter a reação dele na pista. Ele tem que fazer o melhor dele e acreditar que ele fez o melhor. E deixar os problemas onde fica. Deixa na pista, deixa quando vai pontuar. Aí ele separar os momentos, né? Ah, os torcedores não tem que ver a cara feia dele, não é culpa dos torcedores, é coisa do momento. Agora, quem tá com cara feia e com motivo é o Vettel, né, cara?
Pois é.
Pô, a gente tá gravando nessa quarta-feira à noite e já tem uns rumores aí que o Kvyat já vai perder o lugar dele na Red Bull por causa desses erros, praticamente. Ele freou muito em cima, atrapalhou o Ricardo. Encostou no Vettel, depois naquela curva maior, todo mundo viu, ele bateu de novo no Vettel quando o Vettel perdeu um pouquinho da velocidade por causa dos danos já, né? E vamos dizer assim, o Kvyat, ele já é um sucessor do Maldonado? Merece ser tão pisoteado, tão criticado, tão arrasado a ponto de perder o lugar na equipe, o Gustavo?
Ah, eu acho que não é para tanto, porque sinceramente não é de hoje que a gente tem aquele tipo de situação ali em primeira curva, né, numa largada ali. Então, quantos e quantos pilotos não cometem aquele erro? É um erro meio de boca abertice mesmo, né? Mas enfim, é algo que qualquer piloto aí está sujeito a cometer esse erro. Ainda por cima com conjunto frio, né? Não suficientemente quente, né, para ser explorado no máximo, né? O piloto fica um pouco com aquela referência de treino, então tenta esforçar ao máximo uma situação que ele vê que ele pode conseguir alguma posição a mais. E ele se perdeu ali naquele momento e acabou acertando o Vettel. Já nessa parte na curva nessa curva mais veloz aí que aconteceu o segundo toque, na minha cabeça ele só bateu no Vettel porque ele nunca ia imaginar que o Vettel ia desacelerar daquela maneira, e por fora ainda ele não tinha muito espaço ali para fazer alguma coisa. E o Vettel, se você observar no vídeo, ele vem do meio para pista da pista para fora, né? Provavelmente ele estava com o pneu traseiro esquerdo furado, né? Porque quando logo que ele sofre o toque do Kvyat, quando o carro gira, o pneu já está completamente vazio. Então, provavelmente ele estava com um furo pequeno no pneu, foi tentar fazer a curva, sentiu alguma coisa, abriu um pouco a tangência e desacelerou. E aí veio o Kvyat e não conseguiu desviar.
É aquela velha história, né? Quando um piloto ele percebe que está perdendo a traseira, ele levanta o pé, porque você diminui a tração, né? Que você está acelerando, você está perdendo a traseira, você está numa aceleração. Você imagina que um dos motivos que você está perdendo a aderência é por causa da força motor, né? Então você levanta o pé e tenta corrigir no contra-esterço. O Vettel sentiu a perda da tração na traseira, tirou o pé, só que não era por tração, era porque o pneu estava furado. O Kvyat estava vindo acelerando e não deu jeito. Agora, cara, eu concordo com tudo que você disse. E outra coisa, o Kvyat tem 23 anos de idade, entendeu? É um menino praticamente. Erros acontecem. Você não pode julgar a carreira inteira de um piloto por um erro ou outro. Ele fez uma excelente corrida na China. Agora, o problema, se você for imaginar esses pontos num piloto só, você até entende, você perdoa. O problema são algumas coisas externas, fora do controle dele. Primeiro, A Red Bull não tem um histórico de ter muita paciência com o piloto. Eles, quando se irritam, principalmente o Marco, eles mandam embora mesmo. Eles bancaram toda a carreira, eles colocaram na Fórmula 1. Eles acreditam que eles possam mandar e fazer o que quer com a carreira de um piloto. E segundo, tem o Verstappen, que está muito valorizado. Ele já tá falando que ele quer uma equipe grande ano que vem, tá gritando, tá alardeando, e talvez a Red Bull queira queimar o Kvyat para não perder o Verstappen. É aquele momento um ou outro, vamos dizer assim.
Mas aí tem um porém, porque eu só para separar um pouco as coisas, né? Eu sinceramente não acredito que tenha relação nenhuma com aquela conversa do Vettel ali, né? Com relação à questão do Vettel, né?
Ah, é, o Vettel não tem nenhum poder ali na
Isso,
da Red
é,
Bull,
até
né?
porque ele quando saiu não foi muito bem, foi aquele sorrisinho amarelo na hora da saída do Vettel, né? Eles não queriam ter perdido o Vettel, então eles não iam ceder a esse tipo de pressão externa nesse sentido, mas com certeza já vem rolando aí uma pressão forte aí por parte do Verstappen. Não sei se por já ter alguma coisa na manga. No passado ele deu umas declarações realmente aí que seria o último ano, uma coisa assim que ele falou, não foi?
Ele falou que em 2017 ele quer estar numa equipe grande. Ponto.
Pois é, então eu acredito que talvez seja alguma coisa nesse sentido, que ele já ter uma conversa avançada já com o pessoal da Red Bull e para tentar para substituir no caso o Kvyat.
É, a Red Bull quer ter uma vantagem na negociação com o Verstappen. Dizer, olha, a gente está colocando já, ano que vem você vai para a equipe maior, já vamos adiantar isso aí, você assina com a gente, ponto. Esquece Ferrari, esquece Mercedes, esquece qualquer equipe que possa estar tá sondando você.
Eles não. Eles, na real, eu vou ser bem sincero, eu acredito que eles estão com os quatro, a Red Bull, tanto o Toro Rosso quanto o RBR, eles têm os quatro mais promissores talentos ali da Fórmula 1, na minha opinião. O conjunto, né, o time, eles conseguiram formar uma base muito boa ali naquelas
Um
quatro
quarteto
vagas.
com talento, um quarteto com muito talento, né?
Exatamente.
É. E o Sainz é o mais surpreendente, né? Ninguém dava nada por ele. Inclusive eu dou a mão à palmatória. Agora, falando em Vettel, falando em futuro, falando em talento, Kimi Raikkonen chegou em terceiro, mas foi uma decepção atrás da outra, né?
O Kimi, ele tá dando sinais aí que realmente tá chegando na hora dele pedir o boné.
É, não, ele chegou e falou que não depende mais dele. Ele disse que ama muito a Fórmula 1. Ele já tem noção que a batata dele tá assando, né? Porque é aquelas, né? Na Ferrari, o Arrivabene falou que as mudanças têm que vir à velocidade da luz. Então ele já tá sentindo que o clima lá dentro já não tá de muito, muito tapinha nas costas, de aceitar muito erro. Já estão falando no ouvido dele, ele já sabe que ele não tá agradando.
A diferença assim continuada, aliás, continuada não, a média geral dele é muito abaixo do que o do a do Vettel, né? Ele não tem constância, ele não consegue manter a constância.
Não, ele está constantemente ruim.
Pois é.
Ele errou agora nesse DP. Aquela vacilada que o Hamilton passou, aquilo ali foi coisa de piloto principiante em baixa. Porque, olha, fazia tempo que eu não vi uma ultrapassagem com um vacilo daquele. O cara perder a frente daquele jeito, não conseguir manter o momento da aceleração. O Hamilton, muito esperto, com um carro excelente, pegou e passou, mas mas que vacilada do Kimi Raikkonen. Além disso, ele tomou uma ultrapassagem do Bottas num carro inferior e não conseguiu nem pressionar na sequência.
Pois é.
Tá triste, né? Tá triste, né? Fala a
Tá
verdade.
difícil, tá difícil. E aí ele fica na. E o tipo, típica coisa de piloto que já tá perdendo a pilha, né? O ritmo.
Ou
Aí
vamos
ele
falar a
fica.
verdade, o tesão mesmo, a vontade, sabe?
Aí ele
Aquele
fica.
sangue no zóio. Sabe como que os finlandeses falam? É sisu. aquele tino, aquela vontade.
Ele fica. Ele toma. Tomando contrapé e fica reclamando no rádio do carro.
Não, ele fica quieto, ninguém não quer que ninguém fale no ouvido dele. Agora, falando em finlandês, o incrível como que o Bottas, ele anda bem nesse GP da Rússia. Ele foi um destaque do final de semana, né? Foi um doce.
É, com certeza ele conseguiu ali se manter ali no top 5 ali, né? Pois é, o Bottas ele surpreendeu mesmo, teve um desempenho bem melhor que o do Felipe, né? E na largada até ele não teve uma largada espetacular, mas o que me surpreendeu na verdade foi a largada do Felipe, que ele sempre largou muito bem e nessa corrida aí, nessa a largada dele foi de média para ruim, né? Mas o Bottas com certeza ele fez uma corrida que eu esperaria do Felipe, mas não dele.
É verdade, o Bottas ele conseguiu separar as duas Ferraris na classificação, o Massa ficou bem para trás. Na largada, o Massa não teve aquele. Não foi aquele Massa que foi que nem um Dragster no Bahrein, que antigamente o Massa andava muito bem no Bahrein, com o tempo da Ferrari, o tempo da. Ele era companheiro do Raikkonen. O Massa fez uma corrida burocrática e o Bottas fez uma corrida a nível de Ferrari. E que mostra que ele andou, levou ele no braço, levou muito bem a Williams. Outro destaque, né? McLaren, Alonso pontua e o Button consegue pontuar com a punição que o Sainz tomou. E teve uma notícia também que depois da corrida foi que erraram no cálculo de gasolina. O motor da Honda bebe muita gasolina e se eles resolverem esse tipo de problema. Se resolvessem já nesse GP da Rússia, a McLaren andaria 50 segundos mais rápido no total do GP. Outro destaque também do Magnussen, fez uma largada primordial. Teve um momento ali de bater roda com o Ricardo, que foi um dos destaques da corrida. Fora isso, né? Outra observação aí, o Gustavo.
Eu teria só a Haas voltando a pontuar, né? O Grosjean ali
Gurgia.
no em oitavo, né? Que depois da corrida péssima lá da China, eles mostraram que aquilo ali não é a realidade deles, né?
É verdade. E o Gutierrez acertando o Huckenberg, ali os
Pois é.
entreveiros
É.
ali.
É, uma pena que é só o, que na equipe é só o Grosjean que pilota, né? O
O
Gutierrez,
Gutierrez não
ele.
tem nem.
Pá, é complicado o negócio.
Hoje deram uma notícia meio que levantando a bola do Gutierrez, que ele ajuda muito o time,
Ele
mas.
compra gelo pro pessoal, pra botar.
Ele testa, deve testar com acerto do Grosjean, sei lá, né? E o Nasser, né? O Nasser classificou muito bem, botando meio segundo no, em cima do companheiro de equipe com a carroça que ele tem, né? Furou o pneu, slow puncture do português, né? E teve um probleminha também que ele tomou a punição por empurrar ele empurrou alguém para fora da pista, esqueci numa ultrapassagem.
Ele tomou um passão da Menor também.
E tomou um passão da Menor que fez a mesma coisa com ele e ele tomou punição quando foi fazer isso com outro carro. E também não ia dar muita coisa não, né? Mas vamos torcer que se ele consegue chamar a atenção de outra equipe, porque na Sauber nem a equipe pelo jeito tem mais futuro, né?
É, tá complicada a situação da Sauber. Eu acho que só a Moniche acredita que eles vão conseguir correr ano que vem.
Bom, vou dar os 10 primeiros aí. O Nico Rosberg venceu com Lewis Hamilton em segundo, Kimi Raikkonen em terceiro, Valtteri Bottas em quarto. O Felipe Massa ficou 24 segundos atrás do Bottas em quinto, Fernando Alonso em sexto, Kevin Magnussen em sétimo, Romain Grosjean em oitavo, Sérgio Pérez em nono e o Jason Button em décimo. O Felipe Nasser foi 16º colocado. complicado. Bom, e no campeonato, né, de classificação, o Nico Rosberg, 100 pontos conquistados em 100 pontos possíveis. Olha, só um dado estatístico, nenhum piloto que conseguiu chegar nesse nível de início de campeonato, o primeiro foi o Senna em 91, depois foi o Mansell em 92, o Schumacher em 2002. Esses foram os três pilotos que conseguiu esse nível de performance nas quatro primeiras corridas. Todos foram campeões do mundo no final do ano. Fora as sete vitórias consecutivas, que faz ele ficar junto do Ascari e do Schumacher. Bom, o Nico está quebrando o recorde, só falta o título. Ele está com 100 pontos, Lewis Hamilton está com 57, 43 pontos atrás, quase metade dos números de pontos do Nico Rosberg. Kimi Raikkonen, o terceiro, com 46. É, essas corridas do Vettel estão complicando ele, hein? Daniel Ricciardo em quarto, 36 pontos. Vettel em quinto, 33 pontos. Felipe Massa em sexto, com 32 pontos. E vamos falar do I0, infelizmente, pro Felipe Nasser. Bom, vamos passar para a sequência aí. Vamos falar agora de WeatherTech. O Oswaldo Negri, nosso grande camarada, que deu uma entrevista excelente aqui pra gente. Ele venceu em Laguna Seca, aquele autódromo maravilhoso. E aí, Gustavo, você viu um pouquinho, né? Um pouquinho dessa corrida, eu também vi um pouquinho, não deu pra acompanhar inteiro, mas foi uma vitória convincente, né?
Sim, foi uma vitória bem arquitetada, né? Vamos dizer assim. Os Mazda começaram dominando o fim de semana, né, em tempo, e conseguiram a primeira fila, mas depois tiveram alguns problemas. O Negri acabou passando um dos Mazda, inclusive passou o Delta Wing também, né, e teve um desempenho bem sólido na corrida. O carro se comportou perfeitamente bem, né. E na estratégia de equipe também foi a parte do final foi bastante apreensiva, né? Porque todo mundo acabou esticando ao máximo a janela de abastecimento, e no final das contas todo mundo conseguiu concluir perfeitamente bem, né? Na parte dos protótipos teve algumas brigas bem interessantes, né? Teve o toque, infelizmente o toque do Christian Fittipaldi, né? com os Taylor, né? Com o carro dos Taylor.
Exatamente.
E que aí acabou prejudicando ele, né? Ele tá numa posição bem interessante no campeonato, né? Rumo ao Tri, né? E tivemos bastante brigas também na GT Le Mans, né? A GTLM, que essa realmente é, apesar dos protótipos ter também umas disputas acirradíssimas, o GT para mim é a que mais dá prazer de ver, assim, que é certo que tem briga do início ao fim, né? E foi assim durante a prova inteira, e o cenário favorece demais, a beleza do cenário enaltece ainda mais as brigas, né, em Laguna Seca, né, a descida do Sacarrolha, etc.
É verdade. No finalzinho também teve uma apreensão, porque um dos Mazda, eu não lembro exatamente qual, acho que foi o 55, ele deu uma parada e não tocou o pneu, né? Só colocou combustível, deu uma cancelinha no Oswaldo, mas no final do sprint eles perderam muita performance, que o pneu acabou. É. E teve uma briga também muito boa na GT dos Corvettes com os Porsches, que também deu uma ação ali na corrida, muito boa. O WeatherTech, ele é bem diferente do WEC, né? Eles têm um nível, eles têm uma programação de equivalência de performance, que é para dar uma emoção, é para dar uma competitividade, a bandeira amarela para juntar todo mundo, e eles fazem um show Muito bom. É, não é muito pra purista, mas o público gosta, né, Gustavo?
É, na verdade eles tiveram esse cuidado porque a WeatherTech, no caso a IMSA, quando acho que foi ano retrasado para cá, e antes era só protótipo DP, né, que era o Daytona Prototype e os GTLM. Então eles fizeram uma unificação com os protótipos GT Le Mans, né, os protótipos de Le Mans, né, os protótipos da tipo VEC. Então eles acabaram fazendo uma equivalência para não se ter uma diferença absurda de performance e conseguir agrupar os GT Le Mans, os protótipos DP e os LMP na mesma categoria, né?
É
Então, por
verdade.
isso que eles fazem essa equalização, e por esse motivo o chassi, como esse chassi que o Negri anda, ele não é 100% compatível com os dois regulamentos técnicos, né?
É, eles mudam asa, mudam potência, entrada de ar pro motor. Inclusive, o Ford GT venceu essa em Laguna Seca, mas na etapa do WEC em Silverstone, eles foram muito mal. Inclusive, vai ter agora, já nesse sábado, já vai ter a segunda etapa. Spa-Francorchamps vai ser excelente. Quem puder assistir, quem dica para vocês, peguem o app do WEC. Dá para comprar o streaming via app. Vocês vão gostar, viu? Dá para comprar via Google Play, e você já pega a senha para assistir no site deles, no computador, é muito legal.
Só um detalhezinho que a gente esqueceu de falar. Na GT, o Daniel Serra
Ah, é verdade, no
foi
céu.
segundo colocado, ele e o italiano. Agora fugiu o nome do italiano. E eles largaram em primeiro e conseguiram segurar por um bom tempo ali a primeira colocação, né? Tiveram um desempenho muito bom também
É
na
verdade, vale a
Ferrari.
pena dizer. Vale a pena destacar o Daniel Serra também. Eu acho que, se eu não me engano, o Pippo Derani da Patrão não teve como correr, porque acho que eles estão em Spa mesmo, né?
Isso é, a patroa não correu essa etapa.
Bom, já vamos passar para NASCAR. O Elliott Sadler venceu a Xfinity com uma chegada bem conturbada em Talladega, né, Gustavo?
É conturbada e polêmica, né? Para variar um pouquinho.
Verdade. Ô Gustavo, vamos falar da chegada mesmo. Teve um pessoal que ficou perguntando tal, por que que tinha que dar bandeira amarela ali no meio da corrida, no meio do final, não podia esperar para dar no, na bandeira amarela, e aí tiveram que ver quem estava na frente no momento. É, para evitar um novo acidente, é isso, cara?
É, situação de risco, eles dão bandeira amarela, né? A gente eu não sei exatamente qual que é o critério que eles usam para definir nessa circunstância, mas isso é tradicional da NASCAR, né? Independente do momento da corrida, se tem uma situação de risco, bandeira amarela. E ali é um ponto bem crítico ali que é na parte da chegada ali, aquela curva bem rápida, bem curtinha, e todo mundo em bola para tentar passar na frente. Então, não sei, eu acho que é mais nesse sentido aí, para tentar evitar enfim, a gente sabe que não vai fazer muita diferença, mas eles trabalham dessa maneira.
O engraçado também é que em Talladega eles colocaram a chegada um pouquinho mais para frente, né? Não é no meio do circuito. É mais provavelmente para gerar um pouquinho mais de procura de ingresso num cantinho ali, né?
É.
Coisas da NASCAR. Mais um destaque aí, o Elliott Sadler. O acidente foi com quem mesmo?
Foi com o Joey Logano.
Ô, Joey Logano, sempre polêmico, né? Teve uma discussãozinha, teve uma tretinha, não teve, não? Como é pra variar da NASCAR?
É, na sprint.
É, na sprint, é. Já vamos. Gustavo, alguma coisa mais a dizer para Xfinity para a gente entrar na sprint que foi eletrizante também?
Não, eu acho que era isso. O ponto mais alto realmente foi aquela a chegada ali que foi cinematográfica, para variar um pouquinho, né?
É, quatro rodas no alto, né? Talladega foi a prova dos carros pro alto, né?
É. E é, inclusive teve uns outros acidentes também forte, né? Mas esse foi realmente o mais forte.
Bom, só para passar aqui, o Elliott Sadler venceu com. Não, desculpa. O Elliott Sadler venceu com Justin Allgaier em segundo, Bregan Polo em terceiro, Jeremy Clements em quarto, Brendan Coughlan em quinto, Austin Dillon em sexto, Daniel Suarez em sétimo e Matt Tift em oitavo. O primeiro piloto da sprint foi o Chase Elliott em oitavo. É. O pessoal da Sprint não deu muita sorte em Talladega, né? Na Xfinity. E no campeonato, o Elliott Sadler passou o Daniel Suarez, que está em segundo. Ty Dillon em terceiro. Justin Allgaier em quarto. Brendan Gaughan em quinto. E Brendan Jones em sexto colocado. Olha, tá empatado o Elliott Sadler e o Daniel Suarez em primeiro, hein, cara? Tá disputado, hein?
É, tá forte a disputa.
E o Ty Dillon 32 pontos atrás. Bom, vamos já chegar para a Sprint Cup. Essa prova eu vi. Cara, Talladega não é. Eu já falo para todo mundo. Quem acompanha sabe que eu gosto mais das corridas mais curtas, de meia milha. Mas é um assombro você ver aqueles carros a 330 por hora, quatro lado a lado na curva, numa inclinação
Monstruosa.
monstruosa, aquelas câmeras que só a NASCAR sabe colocar. Você não dá para você ver e você não cansa de ver. É Talladega, baby.
É, nessa prova em especial a gente teve um temperinho a mais que foi a ameaça de chuva, né? E isso com certeza deu uma mudada no ritmo, na dinâmica da corrida, porque a previsão era de chuva, e a partir E por volta, um pouquinho, estava previsto entre antes, um pouco da metade, para depois, né, da metade da corrida. Então, o pessoal pisou fundo como se fosse as 20 voltas para o final ali, antes mesmo da metade da corrida, para tentar conseguir um posicionamento bom, caso a prova fosse cancelada ou suspensa, né, por causa de chuva. E foi o que a gente viu, que foi todo mundo colado lado a lado ali, os carros fazendo four wide às vezes, né, dependendo, em certas ocasiões, e que se viu muito realmente foi que a coisa estava no fio da navalha e a coisa ficou nesse ritmo aí para depois da metade da prova, e a gente teve um ritmo muito alucinante aí. E poderia ter dado, a impressão que dava é que a gente estava em iminência de um grande de um Big One ali na.
É, foi engraçada a dinâmica da corrida, né? Porque todo mundo quer que a corrida conte como uma corrida inteira, né? Ninguém quer que fique pro dia seguinte, que fique esperando secar a pista. Então, parece que todo mundo faz um acordo e fala: olha, vamos chegar até a metade da corrida, 94 voltas, sem nenhuma interrupção, nenhuma bandeira amarela, vamos chegar o mais rápido possível, todo mundo comportadinho. E foi praticamente desse jeito, né, Gustavo? Foi todo mundo bonitinho até a volta 94. Aí depois eles soltaram os bichos.
É,
E vai num crescente, né? Vai numa tensão subindo.
mas antes um pouco já começou o pessoal se empurrando, que não pode, né, na atual livro de regras da NASCAR, não pode mais aquele bump draft de encostar no para-choque e seguir empurrando, né, e já tinha gente fazendo o dando empurradinha clássica, tanto que volta e meia tu via um carro dar uma abanadinha de traseira, e foi assim, desse período até o final da corrida, né? Então foi bem intenso o negócio. Teve piloto até que se surpreendeu, não, que eu acho que começou a ficar meio preocupado aí com essa situação, né? O Kyle Busch aí, tu tinha comentado, né? Tu tinha
É,
lido um.
o pessoal tá, deve estar tá acostumado, viu que a gente deu uma atrasada, que a gente gravou ontem, a gente tá gravando de novo, né? Aí o Kyle Busch, ele deu uma esperneada, falou que os pilotos estão meio que, um lado meio solto, meio selvagem, meio sem pensar, porque nessa atual dependência aerodinâmica, quanto mais você encosta nos carros, mais amassado eles ficam e mais lento eles ficam. Então, não é interessante para ninguém ficar se batendo. E mesmo assim, os pilotos continuam se batendo. E fora que se bater em Talladega, o que a gente, quem acompanhou a corrida viu o nível de acidente, né? O Matt Kenseth quase voando, qual que
Chris
é aquele
Buescher.
campeão da Chris Buescher dando, foi que foi 900 graus, foi no 3 voltas, foi mais,
Ah,
né?
ele deu uma boa porção ali de voltas ali.
É, deu umas cinco mortais no carro ali. Então ficou numa tensão total ali em Talladega. O coitado do o bate, encostado no carro do Carl Edwards, aí ele já ficou meio amassado, furou o pneu sozinho, estourou o pneu, coisa que não é normal acontecer em Talladega. Provavelmente foi a carenagem que encostou no pneu ou passou em cima de uma coisa, e ele virou um míssil descontrolado para cima do Dale Jr.
Que
Foi
já tinha batido.
que já tinha batido
É,
exatamente.
por sinal, ele bateu da mesma maneira que aconteceu em Daytona, né? E até depois ele comentou que ele ia se reunir com a equipe para ver aonde que eles tinham que corrigir, porque isso não deveria ter acontecido. Ele simplesmente escapou sozinho na entrada da reta oposta. Ele estava com uma certa proximidade ali com o carro que estava do lado dele, e quando entrou na reta, o carro abriu. O carro que estava do lado dele abriu, e ele parece que perdeu a pressão da traseira, e a traseira escorregou, e ele foi tentar corrigir e bateu, acabou batendo.
Não, é verdade. E, sinceramente, Talladega é que o pessoal gosta é de acidente, batida. Os pilotos ficam num medo, porque até eu não teria a mínima coragem. Mas alguém chega e fala assim: vai correr em Talladega, eu falo aqui. Ali eu acho que é a corrida de maior culhão na forma do automobilismo atual. Não é fácil você encarar. Muita gente, eu acredito, que entra lá só pra falar: ah, tem que correr em Talladega, tem que correr, mas eu não gosto. O Nelsinho falava isso, né, Gustavo? Ele não era muito fã de Super Speedway, né?
É, principalmente no início, né?
É, porque é um negócio. A gente fica. Se a gente aqui de fora fica num cagaço, imagina dentro do carro com o pé embaixo. Até rimou. Mas é isso aí, respeito com os caras. Olha, e o Brad Keselowski, que é a quarta vitória em Talladega, eu creio que ele está tirando o título de especialista em Super Speedway do Dale Jr. Porque ele estava numa desenvoltura aí naquela liderança ali, fechando as linhas que encostavam nele, cara. O Buchinho era o único piloto que conseguiu dar vamos dizer assim, dar um avanço para perto dele, mas não superou.
Mas eu me surpreendi um pouco com a performance do Kyle Busch. Eu achei que ele ia estar um pouquinho mais competitivo ali. Pode ser que ele tenha realmente se assustado aí com essa situação aí de
Bate-bate,
bate-bate e carro solto. Então, não sei se daqui a pouco não veio o Remembers aí de do ano passado.
o remember do Bert Keselowski com Carl Edwards em 2009, né?
É, então. Que é estranho, porque eu sinceramente, mesmo com o comentário dele, com a declaração dele, com o desabafo, eu me surpreendi, porque eu achei que ele era um pouquinho mais, vamos dizer assim, cabeça oca nesse sentido aí.
Mas um piloto mais atirado, né? Ele era muito
É,
atirado.
mas eu diria até mais selvagem, como ele mesmo definiu ali, né? Mas é aquela história, né? Ele recém teve filho, né? Dizem que isso muda um pouco, né?
Não, e o cara é campeão, né? Então ele não tá naquelas de antigamente
Ou
querendo
tudo ou
provar alguma
nada.
coisa, tudo ou nada, entendeu? Aquela ânsia, aquele fogo dentro dele, não deve ter dado uma diminuída, né?
Uma acalmada.
Não tá no nível do Diologando, né? Então, eu até falei do Diologando, qual que foi a treta do Diologando aí? Foi com o Matt Kenseth de novo, né?
Pois é, foi com o Matt Kenseth. Ele tava dando uma entrevista e o Matt Kenseth passou por trás dele e deu uma conversada assim meio que de longe e falou alguma coisa para ele lá. Ele deu uma risadinha. Mas foi por causa dos toques, desses toques aí que tiveram aí durante a corrida, né? Durante as disputas, que ele quase, ele meio que perdeu o carro ali, quase rodou, né? Porque na verdade o toque que ele teve, que ele capotou, foi a Danica que foi tocada e foi para cima do Matt Kenseth, né? E aí que ele rodou e capotou, né?
É isso aí, pessoal. Agora a gente vai àquele momento que a gente tem um relacionamento com nossos ouvintes. Momento WhatsApp. Muito legal. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar com o grande ilustríssimo Ore, orelha. E vai mandar uma mensagem para nós aí que muito nos alegrou, principalmente o Dani.
Bom dia, galera. Essa semana foi um inferno para mim. Tô ouvindo o programa agora, depois eu vou ver o programa do Senna. Muito. Eu ri muito aqui em casa da minha mulher, meu. Muito engraçado. Eu vou brigar com você, Daniel. Você acertou meu nome e respondeu corretamente a pergunta. Um abraço. Tchau, tchau.
Pode deixar a hora que o Daniel ouviu a sua observação, ele deu muita risada também, viu? Pena que a gente perdeu esses momentos que o programa foi muito legal, né, Gustavo?
Pois é, ontem a gente teve um probleminha técnico aí, não deu pra ir ao ar da forma como foi nascido originalmente.
Mas foi bem legal também. Já vou me encaixar a pergunta do Ori em segundo, em sequência, e aí eu deixar para o Gustavo responder.
Tá certo.
Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos do programa. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Para mim, foi uma das melhores coisas da corrida de Fórmula 1. O pega do Ericsson com o Ricardo, me parece. Que briguinha gostosa. O que vocês acharam? Deu saudades dos bons tempos, não deu?
O Ricardo teve atacado aquele pneu médio muito duro e o Ericsson com o pneu mais macio, aí deu pra brigar a Red Bull com o Sauber, né? E aí, foi legal, né, Gustavo? Foi. Disputa é sempre bom, né?
Sim, sempre dá um temperinho a mais, né? Assim como teve a disputa da Renault com.
O Ricardo mesmo.
Foi com o Ricardo, pois é. Com certeza são esses momentos aí que a gente quer ver na Fórmula 1, né?
Com certeza, o Ollie foi muito feliz nessa observação aí de lembrar desses momentos aí, que é o que a gente quer ver em corrida. Vamos na sequência com o Bunnyman.
Olá, amigos do Fórmula Full, comemorando a volta, ou na verdade a volta não, mas o pessoal que voltou do coma pelo WhatsApp, lá vai a perguntinha de hoje. McLaren, o que vocês acham da performance da McLaren? Os dois carros pontuando, Alonso brigando, putz, foi muito bacana, particularmente achei muito bacana. Voltou ou só uma luz? Só uma luzinha, abraços.
Fala aí, Gustavo.
Essa é contigo.
Olha, realmente foi bom pontuar, né? Depois que só o Stoffel Vandoorne tinha pontuado na equipe. Mas estão prometendo um pacote para a Espanha. Como eu já disse, vou melhorar esse motor aí de consumo. Mas a McLaren não é de ficar mendigando ponto. O Alonso já falou que talvez consiga pódios. É onde que a McLaren merece estar. Não é equipe para isso, não. Senão, olha, a Williams já teve momentos ruins e demorou para voltar, né? Ninguém quer que aconteça isso.
Particularmente, eu acho que. Alô?
Pode falar, Gustavo.
Eu particularmente acho que eles estão começando a acertar a mão aí do motorzinho, né? E essa questão de consumo, para mim, é uma curva aceitável e normal no desenvolvimento de um motor. Ou tu faz ele xoxo, ou tu faz uma garganta, né?
É, e
Até tu
depois.
conseguir equalizar a coisa.
Exatamente. É que também o consumo vem com o peso do carro. É complicado. Eu acho que eles erraram muito o cálculo do combustível também, né? Que no final o Alonso estava economizando muito. Aí na corrida ele deu até uma mudada no setup, botou a gasolina para cima, fez uma volta 1 segundo mais rápido. A equipe perguntou: o que aconteceu, Alonso? Eu falei: ah, tava quase dormindo aqui, eu queria ver o que o carro tava fazendo. É verdade, ele deve ter visto, falou: ah, queria ver onde o carro tava de performance. Depois eu voltei à programação normal, vai. É, que ele ficava bravo. Ano passado, os rádiozinhos dele fizeram sucesso,
GP2
lembra? GP2, aí depois chegaram pra ele e falaram: acho que foi no Canadá, economiza aí. Ele falou: já tô economizando. Não dá pra andar mais devagar que isso. Saco! Ele ficou putíssimo. Vamos lá com o Vilela, uma grande participação dele. Muito bem-vinda. Grande Vilela do Bandeirada.
Salve Daniel, salve todos os queridos ouvintes aí do podcast Fórmula Full. Eu, Rodrigo Vilela, do Bandeirada, recuperado, né? Já que esse último domingo a gente não teve nosso programa porque uma febre e uma indisposição estomacal atacou esse gordo apresentador. E eu queria falar sobre Talladega, né? Talladega sem Big One não é Big One. A gente levou alguns sustos durante a prova, provavelmente a equipe vai falar mais afinco sobre eles. Me assustou muito o acidente da Danica Patrick, que acho que ela não tem que ser punida, porque ela saiu do carro porque o carro estava pegando fogo, antes que os haters da corredora comecem a falar que a NASCAR protege ela, porque é para ela café com leite, e aquelas papagaiadas todas. E que vitória do Brad Keselowski, né? Sensacional. Impressionante o quanto que ele surge em momentos inesperados, fica só ali cozinhando o galo e na hora H ele ataca e vence a corrida. Muito bacana, se bem que eu particularmente estava torcendo por uma zebra. A NASCAR precisa de umas zebras de vez em quando. Zebras aquelas, tipo como seria, por exemplo, se o Trevor Bayne vencesse ou o Kyle Larson, que não ganham quase nunca. Seria muito bacana. Abraço para todo mundo.
E aí, Gustavo? E as zebras e Talladega?
Pois é. É, esse esquema das zebras aí sempre dá um temperinho a mais, né? Já que o Brad Keselowski, por exemplo, já tinha lugar garantido no Chase, né? E com certeza a coisa tava bem um pouquinho acima do normal ali. Esse lance aí de andar no fio da navalha, de estar sempre no quase ali do Big One, então realmente tá um pouquinho além do normal, né? Foi uma corrida bem atípica, Talladega, né? Pode falar.
Não, eu ia falar que até o Brad Keselowski foi uma zebra com a. Era a Phoenix Racing, né, cara? Que ele ganhou a primeira vez em Talladega em 2009, né? Eu acho que é da Phoenix Racing. Era uma equipe que estava desde 91 na NASCAR e não tinham ganhado nada.
Agora eu não tô lembrado de
É,
cabeça.
eu acho que era Phoenix Racing, uma equipe que nem corre mais. E o. Tem o Austin. Tem o Trevor Bayne. Foi Happy Birthday, Trevor Bayne! E sempre aparece alguma coisa assim na NASCAR, né, cara? Super Speedway. Pode falar.
E o Brad Keselowski ele é realmente um especialista em Super Speedway, né? Ele tem uma leitura muito boa dessa questão de bloquear, né? Os competidores, e ele fez isso ali depois que ele deu o pulo do gato e foi para frente. Ele conseguiu executar isso muito bem, assim como ele já fez se não me engano, em Daytona já um ano atrás, coisa do tipo. E realmente ele conseguiu se manter ali no, na posição dele. Ele veio na corrida, veio sempre no meio do bolo ali, mas nunca ele chegou a ir de fato para frente, deixou o pessoal brigando. E aí quando chegou no final mesmo do pega para capar, ele tomou o lugar dele e não largou mais.
É verdade. E mudando de categoria também, semana que vem vai ter MotoGP em Le Mans, no circuito Bugatti, né, que é o circuito menor de Le Mans. E tem uma pergunta da MotoGP do Thiago Fischer. Vamos lá. Pera aí.
Boa noite a todos os amigos que curtem velocidade, que é Thiago, né? Seguinte, queria deixar uma perguntinha. Mais uma questão, nem pergunta, uma questão de debate aí para vocês discutirem. Não sei se vocês acompanharam essa semana, no início da semana, a questão aí que o Pedrosa pode vir a ser companheiro do Rossi na Yamaha, que tivessem debatendo aí, se vocês ficaram cientes dessa notícia aí, beleza?
Bom, respondendo a pergunta do Thiago Fischer, olha, se o Pedrosa vai para a Yamaha, o Rossi solta fogos, porque é muito melhor o Pedrosa para ele do que o Maverick Vinales, né? E quanto à MotoGP esse final de semana, vamos ver, né? O Rossi está empolgado, imaginando que ele possa fazer um bom setup que nem ele conseguiu em Jerez. E o Lorenzo está reclamando dos pneus, falando que a Michelin está fazendo os pneus muito, muito inconstantes, os pneus estão mudando muito. E você, Gustavo, o que você acha da dança das cadeiras aí? Você acha que o Pedrosa é uma boa para Yamaha ou você acha que deve ficar na Honda? A Honda já falou que ele é prioridade. O que você acha?
Olha, eu gostaria de ver um Maverick Vinales da vida ali do lado do Valentino, né? Um cara mais novo aí, que com certeza aquela moto lá é uma das três top do grid, né? Sem dúvida nenhuma. Então ver o Pedrosa ali, não sei se ia ser muito legal. Ele vai fazer o feijão com arroz ali só, não acredito que ele vai ter a mesma combatividade que o Rossi ou que o Lorenzo tem, né? Então ele tá com uma moto muito boa. Na minha opinião, até a Honda é superior, sensivelmente superior que a moto dele, que é a Yamaha, e ele não consegue acompanhar o mesmo ritmo ou perto disso, né, do companheiro de equipe dele. E vai ser uma situação que eu acredito que vai ser parecida ali do lado do Rossi, e a gente vai perder, digamos assim, um pega no grid, né?
É isso aí, pessoal. Bom, vamos finalizando aqui a edição do Fórmula Full número 80. Deixa eu ver a colinha aqui, pessoal, tô meio ruim de memória. 89, numa rádio aqui de São Paulo, 89 Rádio Rock. Voltou a ser, deixou de ser rock, voltou a ser rock. Bom, edição 89, obrigado, Gustavo. Pessoal, quiser entrar em contato com a gente, vai pelo site. Tem o formulafull1@gmail.com, o grupo da gente no Facebook. Tem a página também na internet, o Twitter, @_FórmulaFull, Daniel Gimenez 79 também. Instagram, @FórmulaFull. Quiser participar do WhatsApp, manda uma mensagem com o telefone pra gente, o e-mail, sinal de fumaça. Não se esqueça do Instituto Ig Hoffman.org.br. Ajudar uma criança aí, ele dá um apoio muito bom pra criançada com que tá sofrendo desse mal, que é o câncer, infelizmente. Um apoio muito importante, que o pessoal gosta muito, inclusive o pessoal que está fazendo agora a Associação de Pilotos do Brasil. 10% da inscrição está indo para o Instituto Ig Hoffman, que é um instituto que tem muita credibilidade. O Ingo é o cara. Se você não ouviu a nossa entrevista com ele, não perca tempo, vai lá ouvir Fórmula Full 38, uma grande entrevista com o nosso campeão da Stock Car. É isso aí, Gustavo, considerações finais.
É isso aí, pessoal. Valeu aí por acompanhar, por prestigiar. E esse fim de semana aí, mais corridas, mais assunto. E Bora pro próximo.
É isso aí, Gustavo. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau!
Thank you.